E o SUS? Sigurzato, sabe quanto é uma consulta no SUS? Eu eduquei a minha família constando e operando pelo SUS. Eu sou médico aposentado. Sabe quanto é, Alfredo Cortai? R$5 a R$6. Aquele credenciamento de consultório que eu tive. O país foi melhor. Eu tive. Não é conversa, não. Eu sou a vida, a luta, a verdade, médico. Então, eles credenciam um consultório. Eu era cirurgião, tinha que consultar antes de operar. Dão 10 consultas por dia, dá 200 consultas no mês. O preço de uma consulta, imagine lá em São Paulo, um médico, um otorrino, um cirurgião, recebe um dermatologista. 200 consultas. É R$5. No fim do mês dá 1.000. Aí ele tem que pagar o consultório, a enfermeira, a luz e a água. Ô, oh, Alfredo Cortez, você entendeu o negócio? Ó Deus, eu agradeço ser médico há 44 anos, porque agora é sofrimento muito. Você entendeu? É 5, 6 o valor da consulta, aí no, ele tem 200, é credenciado, um bom médico. Olha se dá. Aí ele tem que pagar a enfermeira, não tem? A luz, não dá, não existe. Então isso não tem. Saúde, Alfredo, é bom para quem tem dinheiro e quem tem plano de saúde. Tem tratamento aqui do Senado que sai R$3 milhões. E tem hospitais, minha querida presidenta Dilma, que ganha no interior desse país R$40 mil por mês. R$50 mil. É verdade. Por isso que não ofendi, eu trouxe a verdade para o país. Por isso que eu fui caçado. Estava eleito, faltando 48 horas, a maior corrupção da história do mundo. Eu entrei na justiça. Eu não lhe perguntei, Gusgás. Ora, rapaz, se eu vi aqui gente perder por R$26, já saíram. A maior... 48 horas antes, eu era em 300 pesquisas, feitas por eles, eu era... Aí o governo, com a corrupção, com os ricos, os poderosos. Mas eu entrei, faltando 9 minutos. Eu não lhe perguntei, você não viu como é? Pô, foi. Sim, mas eu dei a minha contribuição à democracia. Porque democracia não é corrupção. E eu aprendi de Rui Barbosa. Eu aqui, Luiz Inácio, aprendi. Ele disse assim, o homem que não luta pelos seus direitos... não merece tê-los, ponto. Não merece viver. Só por isso. Eu estou muito feliz e muito tranquilo. Mas eu dei essa contribuição e está lá. O rolo eu não sei. Você não viu, assim, eu conversando com você, como era? Eles pensavam, faltava 9 minutos do prazo. Entrou-se. E com coisa de Ministério Público apontando antes. Mas é uma contribuição que eu quero dar. Não, eu quero mesmo ir até para esse Palácio, porque estou preparado. Tá isso não, mas entrei para contribuir com a porque democracia não é corrupção. Tem que diferir as coisas. Sim, então outro. Piso salarial, a tabela do Sul. 4, isso é do Brasil. O fator previdenciário dos aposentados. Isso é molecagem. Presidente Dilma Rousseff, acreditamos, isso é molecagem, não existe isso. Acabar que Luiz Inácio não paga aposentadoria de ninguém, o ministro não paga, eu paguei a minha, cada um paga a sua, o Alfredo Cortez é pagar dele, é descontado. Isso é que é a verdade. Ei, ministro, que ministro paga aposentadoria de ninguém? Aquilo é calculado, o contrato, o sujeito passa 54 anos trabalhando, começa com 16, termina por 70, descontando, é calculado, não tem erro, não, a matemática. É? Então, tá bom, nós derrubamos. A Câmara derrubou. O Luiz Inácio, o artista, o homem sabidão, vetou os aposentados. Aquilo que é legítimo, que é correto, que eles pagaram. Sabe quando é que ele vetou, Alberto? É, por isso essa fúria que eu tinha que ter derrotado. Na hora do jogo do futebol, Brasil, dentro da Copa, os velhinhos que passaram um ano aqui em vigília, Eu estava um dia presidido, aí o pai, rapaz, os homens estão desmaiando, estão com fome. Eu, Jezinho, dá comida aí para ele, café com pão. O Zezinho passaram o ano e foi para a cama e nós lutamos. Na hora do jogo, Brasil vai ganhar a Copa, todo mundo desviado, ó, pá! Vetou. Vetou. Não fez como fez o professor. Essa é a verdade, é dura. Eu mereço ser caçado, como, hein? Tirado, roubado o mandato do povo que eu represento. Agora eu sou povo, mas é povo de vergonha, Luiz Inácio. É que eu sou aquele povo, para mim, 2 de fevereiro eu sou esse povo, mas é o povo de vergonha. Eu sou povo, aquele que foi na rua e gritou liberdade, igualdade, fraternidade e derrubaram os reis. Isso para mim não costuma. Eu aprendi, eu quero ensinar. Estou aqui para ensinar. A todos, aos paulistas jovens, aos piauienses. Ó, Alfredo Gurté, autoridade. Eu sempre me preocupei. A autoridade tem que ser pessoal. Pessoal. Porque aqui eu lhe dei um exemplo. Eu cheguei sexta-feira em Teresina. Chegou lá uns artistas lá. Aí, quando eu vi, ó, Monsanto, não tira? Era o jovem, as mocinhas, tudo tirando retrato. Ali, se eu fosse bonito aí, como o Gus Gás. Tudo tirando. Aí eu só vi as rodas de um, olha, o artista está ali, chegou um desses cantores, né? Mas o povo veio tirar, foi retrato com mão santa. Agora, Luiz, agora. Agora, sexta-feira. Chegando lá, mandar o giz. Eu tinha um, não chegou um, outro lá. Aí os caras, um tirando, disse, olha, está ali o cantor, mas a turma veio tirar retrato, foi. A autoridade tem que ser a autoridade pessoal. É o to be or not to be, o ser. Não é o tá. Hein? Andando. É esse respeito pelo ser. Essa eu sou. Então, nós temos que derrubar isso. E outro, para terminar, você está cansado. Petroçal, não sei o quê, com essa festa de conversa fiada. Eu fui na infraestrutura aí do carro. Pá, pá. O fato é que a gasolina mais cara do mundo. Eu fui agora no México aí, lá, representando esse congresso. Rapaz, é 4 vezes mais barato. O México não tem nem moto, que é tão barato, é tudo com um carrão grande. É. O custo de vida. Esse negócio que está bom, que tirou as pobrezas, tirou nada, enganaram, Alfredo. Estão enganando, meus, estão enganando. Aí o chinês botou de barato o óculos, falsei bom, botou ali um ride, um disco pirata. Aí de repente eles adquirem essas coisas, aí pensam que saltaram para o mundo da riqueza. E não é. É uma ilusão daqueles produtos que estão chegando barato, né? Telefone. Mas a gasolina, o preço ali no México, você paga um carro como paga um mototáxi no Piauí. Bem aí em Buenos Aires. Que nós somos maior, mais poderoso, sabe com que negócio é esse? Ô, minha querida Dilma Rousseff, vamos baixar a gasolina do povo. Tá caro, esse salário mínimo só cresceu 5,8%. Salários outros passaram aqui no VAP-VUP, foi 64% a 140%. E o trabalhador do Brasil, isso ele vai comprar com essa gasolina, com isso tudo, os R$ 120 da Bolsa Família, vai pagar isso tudo. Então, era isso. E o que eu podia fazer pela coisa, pela nossa querida presidente, que ela não tem culpa. A eleição foi uma corrupção louca, ela não tem. Ela veio lá do Rio Grande do Sul, o secretário não entende. Mas ou corrupção grande, a do Getúlio não se compara. Então, o que eu podia fazer, e faço. E o CIS dizia, o Senado e o povo do Brasil. Eu digo, o Senado e o povo de vergonha, o povo de dignidade, o povo de respeito do Brasil, que eu respondo. Então, que esse sistema de comunicação, as ondas sonoras, da televisão, da rádio AM, leve a minha voz até os céus, a Deus, como uma súplica, uma oração. Ó, meu Deus, abençoe e dê luz a nossa próxima presidente, que vai enfrentar essa herança maldita. Que resolva as obras inacabadas do Piauí e melhore a qualidade de vida do Brasil e só tem uma maneira, nos aproximar da verdade. Com a palavra, Cícero Garcia.
Senador Monsanta, eu fico pensando como é que nós vamos estar aqui ano que vem sem a Vossa Excelência aqui colocando de maneira clara e franca o seu pensamento, o seu conhecimento através do seu trabalho aqui no Senado, o seu conhecimento através da sua prefeitura, a sua experiência que o senhor adquiriu no governo do Estado, do Piauí. Tenho certeza que nós vamos sentir falta de Vossa Excelência aqui com os seus discursos. E esse é o nosso país, essa é a nossa democracia, democracia que nós temos que nos orgulhar muito dela. O contraditório tem que existir e a democracia nos dá essa possibilidade de nós estarmos convergindo em certo momento e divergindo em outro momento. O fato que eu entendo é que nos últimos 20 anos o Brasil cresceu muito, desenvolveu bastante. Com problemas, evidentemente, mas houve um avanço muito grande. E esse avanço se dá exatamente, no meu entendimento, não tenho o conhecimento que Vossa Excelência tem da vida pública, a minha vida pública é muito mais pequena, é muito mais jovem, muito mais nova, mas se dá exatamente em função da democracia brasileira. Muitos avanços aconteceram com o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi importante a atuação do ex-presidente, como entendo que também a atuação do governo do presidente Lula foi e é muito importante para o nosso país. E a expectativa da nova presidenta, evidentemente, quando o senhor coloca que acredita muito nela, eu fico contente e fico mais fã seu ainda, porque nós vamos convergir, estamos convergindo nessa expectativa positiva e nesse depósito de confiança na nossa futura presidenta do Brasil. Vossa Excelência não vai estar aqui no Senado, mas queremos que Vossa Excelência esteja lá no Parasul, representando o povo brasileiro, assim como o senhor muito bem representa aqui o povo do Piauí, representa extensivamente a todos os brasileiros. E é fato, aonde a gente vai, senador Monsanta? As pessoas perguntam, e como é que é o senador Monsanta? Ele é essa pessoa simpática que aparece na televisão? É essa pessoa simples que aparenta na televisão? E eu coloco muito orgulho, olha, tenho um grande parceiro lá em Brasília, no Senado, que é o senador Monsanta. Então, quero lhe cumprimentar pelo seu valoroso trabalho aqui no Senado. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que Vossa Excelência nos represente lá no Parlasul. É uma discussão ampla que irá acontecer, são discussões importantes que irão acontecer no Parlasul e Vossa Excelência está à altura para representar o nosso Brasil, o nosso país. Mas antes de encerrar, senador Monsanta, eu sei que Vossa Excelência é um homem muito preocupado com a família também, assim como eu. E eu quero colocar aqui, para mim, uma data importante hoje. Hoje, dia 21/12, meu filho faz 25 anos. Está lá em Paraná, junto com a minha esposa, junto com meu pai, que o senhor conheceu. Quero mandar um abraço para ele, desejar sucesso, saúde, muita alegria, muita vontade de trabalhar que ele tem, inteligência que ele tem, saúde que ele tem. Desejar a ele um feliz aniversário, que ele tenha, nesse dia, muitos momentos felizes. Muitos dias como esse se repitam ao longo da sua vida, que tenha muita paz, muita felicidade. Senhor Monsanta, os cumprimentos mais uma vez por toda a sua atuação, mas eu fiquei aqui esperando Vossa Excelência terminar, que eu queria fazer essa menção à importância da democracia para o nosso país, a importância dos últimos 20 anos, nós tivemos esse crescimento, esse desenvolvimento, Fernando Henrique Cardoso, desde ministro da Fazenda, depois presidente, agora presidente Lula. E é a grande expectativa que Vossa Excelência tem, assim como nós também. E depositamos uma confiança muito grande no futuro do Brasil através da nossa presidente ou presidenta, assim como queiram a imprensa, Dilma Rousseff. Desejamos a ela um sucesso muito grande. Muito obrigado pela parte, senador.
Senador Assis Gusgás, nós convergimos muito ponto. Eu conheço, todo mundo sabe, já o mundo mudou quando teve uns homens capazes que acreditaram no estudo e no trabalho, e nasceu a época que se chamou Renascimento, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael. O mundo medieval ficava esperando tudo de Deus. E eles, e Leonardo da Vinci, o que liderou Alfredo Tortorella, disse: mal discípulo é o que não suplanta o mestre. Quer dizer que a evolução, que a sociedade evoluiu, a tecnologia, o Brasil está nesse conceito de renascimento, está. Mas eu digo, a verdade não está sendo a verdadeira. Este é o quadro que eu mostrei aqui, e eu lamento, eu queria que fosse pensado pelo Leonel da Vinci, pelo Miguel Ágio, as cores, mas não é esse. A mentira está pelas cores da mentira, da enganação. Isso é que eu quero dizer. E Vossa Excelência enriquece quando Vossa Excelência busca a mais sagrada das instituições, a família. E Rui Barbosa está ali porque ele disse: a pátria é a família amplificada. Quantos filhos Vossa Excelência tem? Um. Ah, tem que ter mais para melhorar lá o teu Rondônia e o Brasil. Eu tenho 4 e quero dizer, todos são melhores do que eu. Eu simbolizo uma das riquezas desse país, a família. Eu e a minha mulher, a Adalgisa. Vamos completar, e eu lhe convido, eu vou até contestar que é Santo Antônio, o Santo do Amor, é São Sebastião. Nós casamos em 20 de janeiro, vamos fazer 42 anos. Tem 4 filhos, o mais bobo da família sou eu. Todos são mais preparados do que eu. Um filho empresário, como você, uma filha engenheira, casada com outro empresário, outra advogada, e agora caçula médica como pai. Então, essa é as nossas crenças. Eu confesso as minhas crenças. Eu creio em Deus, eu creio no amor, vendo? Eu creio na família, instituição sagrada, eu creio no trabalho que o Rui Barbosa disse, a primazia do trabalho do trabalhador, ele veio antes, ele faz a riqueza, que o Deus já tinha dito: comerás o pão com o suor do teu rosto, que o apóstolo Paulo aperfeiçoou e foi mais duro, quem não trabalha não merece ganhar. E, embora o Luiz Inácio não acredite nessa, é um direito, mas eu respeito. Mas eu acredito no estudo que leva à sabedoria, porque está escrito no livro de Deus: a sabedoria vale mais do que ouro e prata. Então, essas são as forças. E sair daqui, serei povo, mas povo de dignidade. Povo bravo, o povo brasileiro, e que quer apenas isso. Vamos, nossas orações para iluminar a nossa presidente. Mas nós queremos a verdade.